Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que está acompanhando a Rede Lula Livre nesta sexta-feira. Eu sou Júlia Roden e trago as principais notícias da vigília montada na capital paranaense. E hoje, 20 de setembro, completam 531 dias da prisão política do ex-presidente Lula. Hoje nós vamos falar aqui na Rede Lula Livre sobre a visita de Chico Buarque e Carol Proner a Lula, que aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira. A gente vai conferir daqui a pouquinho mais detalhes. Também vamos ouvir um trecho da mais recente entrevista de Lula, concedida esta semana para os portais Fórum e Ópera Mundi. Então vamos começar a Rede Lula Livre desta sexta-feira, ouvindo o bom dia dado pelos militantes que estão em frente à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você que está nos acompanhando pode participar aqui do programa, mandar um recado para o pessoal da vigília, para todo mundo que está nos escutando aqui na Rede Lula Livre. Pode enviar a mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número 41 99713-1353. Vou repetir, 41 99713-1353. Só não esquece de dizer o seu nome e a cidade de onde fala e participa com a gente. Na tarde de ontem, quinta-feira, o ex-presidente Lula recebeu a visita do cantor e compositor Chico Buarque e da jurista Carol Proner. Eles estavam acompanhados do ex-ministro Celso Amorim e do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Logo depois da visita, Chico Buarque pediu a liberdade de Lula e contou como foi o encontro com o ex-presidente.
Bom, eu vim aqui depois de um ano e pouco, duas vezes, pensei que não fosse voltar meu Lula aqui dentro, lá e sim lá fora, mas eu achei ele muito bem e muito, vou dizer a verdade, mais bem disposto, mais jovem que um ano e pouco atrás, com aquele bom humor, aquela alegria, aquela indignação que é justa, mas está muito bem disposto, está fisicamente muito bem.
A jurista Carol Proner explicou que ambos representavam movimentos de resistência jurídica e entregaram cartas ao ex-presidente Lula.
Nós entregamos, inclusive, do ponto de vista jurídico, aí, nosso papel aqui, representando vários movimentos de resistência jurídica, que estão tentando revelar essa imensa face que foi, da qual ele é a principal vítima. Né? Enfim, a gente entregou três cartas e fica muito claro, ele tem isso muito, ele é muito consciente de que é preciso muita mobilização que vai além dos tribunais, uma mobilização tem que ser difusa, que tem que ser espalhada pela sociedade para fazer entender como foi esse complexo, essa complexa estrutura, né, de perseguição de setores do sistema de justiça. E isso está muito, cada vez mais exposto, até depois das revelações da Intercept, o que exige, né, mais do que nunca, que os órgãos responsáveis, os tribunais, o Poder Judiciário, tenha coragem, né, de assumir o seu papel nesse momento e estabelecer o sentido democrático do país.
Na última quarta-feira, 18 de setembro, Lula concedeu entrevista aos portais Fórum e Ópera Mundi. Durante a entrevista, os jornalistas Renato Rovai e Haroldo Cereza, o ex-presidente afirmou que o ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol agem como chefes de quadrilha. A gente vai conferir um trecho dessa entrevista.
O senhor considera que o Moro e o Dallagnol são chefes de quadrilha?
Considero.
E o senhor pretende lutar contra isso no momento de sair daqui? De que não.
Olha, para isso estou aqui. É importante reiterar para você uma coisa. Eu vou reiterar, eu poderia não estar aqui. Eu poderia estar em outro lugar do mundo. Uhum. Resolvi vir para cá porque eu preciso provar de que o Moro é mentiroso. Teve um comportamento canalha enquanto juiz. De que o Dallagnol é chefe de uma quadrilha de um grupo de procuradores, e não estou falando agora porque o Intercept está dizendo, é só você pegar nas minhas defesas que você vai perceber que nas minhas defesas a gente já está falando tudo isso. Você vai lembrar que no primeiro depoimento que eu fiz para o Moro, eu disse ao Moro, olhando na cara dele, porque ele não permite que a cara dele apareça. É só a cara da gente que aparece. A dele está escondidinha, porque ele não tem coragem de olhar no olho. Eu disse para ele: olha, você está condenado a me condenar.
Lula também respondeu aos questionamentos de Renato Rovai, do Portal Fórum, e repercutiu as informações reveladas pela série de reportagens que ficou conhecida como Vaza Jato.
O que acontece? Veja, você tem três grandes mentiras contadas. Ou seja, você tem o PowerPoint, que é uma grande mentira contada, você tem o impeachment, que foi uma mentira contada, e você tem o voto do Moro, que é uma mentira contada. E agora tem o voto da outra juíza, já no caso de Atibaia, que a mentira é pior ainda. O que acontece? Essa gente construiu uma mentira e não tem como sair. Não criaram, como diria o Capilé, não criaram rota de fuga. Uhum. Sabe? Então eles não, a Globo não sabe como tirar da grade dela a questão da corrupção. Ela não sabe como tirar a Lava Jato, porque já faz, não sei, alguns meses que o Intercept, que o Gley estão mostrando a podridão.
Quando ela fala mal do Bolsonaro, ela fala mal do senhor.
E ela agora tudo que ela quer falar mal do Bolsonaro para dizer que não está falando mal dele, e me coloca.
Sim.
Sabe? Então, eles não sabem como se livrar disso. Não sabe. Então, o que, que eu acho? Eu acho que está na hora de retomar as coisas corretamente. Eu acho uma pena. E por isso que os meus advogados, nós estamos abrindo processo nos Estados Unidos. Nós vamos atrás da falcatrua.
Tinha muita coisa para perguntar
disso. Nós vamos atrás da falcatrua. É preciso ter coragem para brigar.
Inclusive,
quem não tem coragem não briga. Sabe? Quem delata é porque roubou. Então eu gostaria de fazer uma delação, sei lá para quem, para Deus, contra o Moro e contra o Daniel. Então eu acho que nós temos a chance agora de colocar o Brasil nos trilhos. Porque o que está acontecendo nos vazamentos, sabe, que a Globo nega, esconde todo santo dia, mas acontece que a sociedade fica sabendo por causa de vocês, por causa da internet, sabe, por causa da coragem de vocês. Eu sei que você está sendo processado, sabe, eu sei, não perca a coragem, não, vá para cima.
Sim,
porque nesse tentar. País, a única derrota que a gente tem é se a gente não tiver coragem de lutar.
Nós ouvimos agora um trecho da última entrevista do ex-presidente Lula, concedida esta semana para os portais Fórum e Ópera Mundi. Ao longo dos próximos programas, a gente vai ouvir mais trechos desse material. E hoje, 20 de setembro, acontece uma mobilização mundial, a greve pelo clima. Com atos em vários países, o objetivo é dar visibilidade ao colapso ambiental que acontece no planeta. Mais detalhes com a repórter Gabriela Mesquita.
Em protesto por ações de combate às mudanças climáticas, cidadãos de todo o mundo vão às ruas nesta sexta-feira, dia 20 de setembro. A data marca a greve global pelo clima. O objetivo da mobilização é o de dar visibilidade à situação de colapso ambiental que ocorre em diversas partes do planeta. As manifestações são impulsionadas pela Coalizão do Clima, uma frente ampla composta por 70 organizações ambientalistas, coletivos, movimentos sociais, centrais sindicais e ativistas. Atos estão marcados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas, Bahia, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e em outros estados das 5 regiões do país. Segundo Ricardo Serra, integrante da Coalizão pelo Clima, há um consenso entre a comunidade científica e ativistas ambientais de que as drásticas mudanças climáticas, assim como o aquecimento global, resultam de processos de destruição ambiental causados pelos seres humanos.
As mudanças climáticas já estão provocando o aumento da temperatura média em todo o planeta, né? Esse é um processo que evidente, que vem ocorrendo ano após ano, comprovado por dados científicos, por medições em todas as localidades, inclusive no Brasil.
A greve global pelo clima ocorre em um momento em que a atenção mundial está voltada para o Brasil, devido às queimadas na Amazônia, causadas por fazendeiros da região. A devastação da maior floresta tropical do mundo é acompanhada pelas políticas e declarações do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início de seu governo despreza e critica a pauta ambiental. Corte de verbas, flexibilizações e interferências em órgãos ambientais, como o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, também estão entre os feitos do presidente e do ministro da pasta, Ricardo Salles, em apenas 9 meses de governo. Para Ricardo Serra, neste contexto, a expectativa é de que a manifestação da próxima sexta-feira seja o maior ato de luta pelo clima e pelo ambiente no Brasil nos últimos anos. Ele ressalta ainda que a coalizão é uma frente ampla que reúne diversas forças políticas e sociais, com atuações diferentes, mas que neste momento encontram na unidade a resposta para fazer oposição ao governo na área ambiental.
E a luta pelo clima e pelo ambiente no Brasil, ela é urgente, e sobretudo por esse contexto que a gente tem de um governo que abertamente ataca as políticas ambientais, desmonta as capacidades do Estado de implementar, de conservar o ambiente e de garantir também o direito dos povos originários e dos povos indígenas aqui no Brasil.
Com o objetivo de dar sequência à mobilização em defesa do meio ambiente, movimentos populares e ambientais pretendem organizar um fórum socioambiental para o início do ano que vem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Gabriela Mesquita.
O Brasil está no foco desse debate ambiental, especialmente a partir das queimadas na Amazônia e da postura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao problema. Em comparação, Lula, quando presidente, durante a posse do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, em maio de 2008, chegou a afirmar que, abre aspas, de uma vez por todas, precisamos compreender que a questão ambiental no Brasil e no mundo precisa ser tratada com seriedade, fecha aspas. Para você que tem uma rádio, um site ou um blog e que acompanha aqui a nossa rede Lula Livre, saiba que o programa também pode ser transmitido por aí. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da sua emissora, a frequência e a cidade. 41 99713-1353. A rede Lula Livre tem várias emissoras parceiras que estão retransmitindo o nosso programa a partir da Rádio Brasil de Fato. São mais de 15 emissoras em todo o Brasil. E a gente vai ficando por aqui hoje, mas segunda-feira estamos de volta. Eu sou Júlia Roden e essa edição contou com os trabalhos técnicos de Jorge Maier. Na produção, Júlia Roden e Camila Salmásio. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ouvindo Geraldo Azevedo, Ela é Bonita. Obrigada pela companhia, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Não há um porto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita
demais.
Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Digo que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Digo que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. É na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita
demais.
Eu digo que ela não acredita, ela é bonita.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.